estamos começando hoje a nossa live de forma muito diferente do que é tradicional. Com a presença dele, claro, do Mestre William, que está lá no Insta, se vocês quiserem acompanhar no Instagram, no arroba Mestre William Oficial, sempre muito combativo, acompanhando todas as notícias da política brasileira. Então, hoje ele veio aqui, tá bom? Ele vai ficar aqui do lado acompanhando a live, tá? Mas hoje aqui temos duas presenças, não só ele, mas também temos uma presença aqui da Letícia. Aqui. A Letícia também, né, tem lá no Instagram, vocês acompanham o arroba...
Arroba Letícia de Castro Pilar Oficial. E a novidade dos membros do canal do YouTube, sim, que o YouTube continua tudo igual, só que sim, com a novidade dos membros. E tem emoji de quem? Emoji do Mestre Willy. Mestre Willy. Que são lindos, né?
É verdade, é verdade.
Bom, espero vocês no meu canal do Instagram, que tem moda, gastronomia, política e muito mais. Até!
Vamos lá, então. Então, hoje, né, já que é domingo, começamos de forma um pouco diferente, é isso. Passei, claro, só para lembrar primeiro, 623 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui, analítica, crítica propositiva, indique a uma amiga, um amigo, é muito fácil, né? No canal do YouTube é só colocar Marco Antônio Vila. Diga para ativar o sininho, que são aquelas notificações que avisa as novas postagens. Coloque like no que vocês gostarem e utilize na parte de baixo aí os comentários, como vocês muito bem fazem, propondo, discutindo, e sempre no nível de quem acompanha esse canal, né? Que é no sentido sempre da reflexão, da crítica, da proposição. Lembro que, como a Letícia acabou de destacar, nós criamos a página de membros aqui no canal do YouTube. Só vocês entrarem, está em azul, é um retângulo, né? E ali tem todas as informações, tem lá os selos, emojis, tem um encontro no último domingo do mês falando, falando um pouquinho de cultura, né? Livros, sugestões de séries, filmes, etc. E também na parte de membros vocês podem clicar a questão de uma palestra exclusiva na última sexta-feira de cada mês, fazendo um balanço do que mais importante ocorreu naquele período. Bem, passei, claro, como de hábito, por todos os jornais, e eu queria ressaltar primeiro, porque achei importantíssimo, essencial, o editorial do jornal O Estado de São Paulo, chamado Chega de Chantagem, né? Diz o editorial, só vou ler os dois primeiros parágrafos, que são perfeitos, assina embaixo. A nação não suporta mais chantagem. Basta de ameaças às instituições da República e ao regime democrático que os brasileiros reconquistaram, não sem grande sacrifício. É hora de coragem e firmeza na defesa da liberdade. O presidente Jair Bolsonaro não reúne mais as condições para permanecer no cargo, continua o editorial do Estadão. Acossado por sucessivos reveses morais, políticos, penais e administrativos, Bolsonaro parece ter mandado às favas os freios internos que o faziam, ao menos, fingir ser um democrata. Sua natureza liberticida falou mais alto. Como alguém que não tem mais nada a perder, o presidente se insurgiu contra a Constituição ao ameaçar de forma explícita a realização das eleições do ano que vem, como a lei maior determina que haverá. Só por aqui basta, eu acho que o conjunto editorial está muito bom. Ou seja, ele, como diz o editorial do Estado de São Paulo, não reúne mais as condições para permanecer no cargo. E isso significa o quê, concretamente? Iniciar um processo de impeachment. Essa é uma questão que nós temos discutido de forma muito séria. A Lei 1079, de 10 de abril de 1950, ela foi feita para regulamentar o impeachment da Constituição de 1946. A questão que se coloca é que os juristas entendem que ela foi, e o próprio Supremo Tribunal Federal, que ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Porém, se você, qualquer um que nos acompanha, ler com cuidado, pode se inscrever no Google, Lei 1079, 10 de abril de 1950, vocês vão perceber que ela tende a ter certas modificações para se adequar plenamente à Constituição de 1988. E mais, é necessário regulamentar o impeachment da Constituição de 1988, por exemplo, sobre duas questões fundamentais. Quais? O presidente pode sofrer impeachment por infração penal comum. Quem pode acusá-lo? Somente uma pessoa, Procurador-Geral da República. Não é possível que uma pessoa tenha o poder tão grande em relação a 213 milhões de brasileiros. Essa questão tem que ser revista. E a lei poderá servir para isso. Dois, reza a Constituição também, que compete privativamente, é a cabeça do artigo, o capítulo do artigo 51, que compete privativamente à Câmara dos Deputados abrir o processo de impeachment. Eu entendo Câmara dos Deputados como os 513 deputados, portanto, o plenário seja o elemento soberano. Porém, o regimento da Câmara, que é inferior, evidentemente, à Constituição, diz que cabe ao presidente da Câmara dos Deputados aceitar um pedido de impeachment e designar uma comissão para apreciá-lo. Ou seja, a lei, se tivermos uma lei para o impeachment da Constituição de 1988, também tem que regulamentar essa questão, porque, na verdade, isso tem de ser apreciado inicialmente pelo plenário, para autorizar se abre ou não uma comissão. Não é possível que uma pessoa, no caso em tela, o presidente da Câmara, tenha um poder tão grande. Sendo assim, a questão colocada pelo jornal Estado de São Paulo, o editorial, excelente, né, chamado Chega de Chantagem, é uma chantagem diária, é o tema, inclusive, do nosso encontro de hoje aqui, isso tem de acabar. Agora tem de abrir um processo de impeachment. Durante o decorrer do dia, de ontem, ficou claro, por exemplo, que o deputado Arthur Lira, de manhã, fala uma coisa e de tarde começa a falar outra. Ou seja, os ventos estão começando a mudar, né, claramente. Por quê? Porque há um. Eu estava passando também numa das notícias aqui a questão de que há uma ingovernabilidade, ou seja, o governo não governa mais. E quando um governo não governa, não pode continuar, né, no exercício da presidência da República. Mas sempre tem uma Poliana da vida dizendo o seguinte para o jornalista: isso teria sido um ministro do Supremo Tribunal Federal. É melhor esperar o processo eleitoral daqui um ano e dois meses. Há uma absoluta contradição, né? Se há ingovernabilidade, como que você vai esperar que esse governo se mantenha por mais um ano e dois meses? Como é que estará o país no momento das eleições de outubro? Isso é uma questão óbvia. Essa questão vai ser resolvida nesse semestre. É fundamental resolvê-la nesse semestre sob o risco de o país viver uma guerra civil o ano que vem, um agravamento das contradições, problemas econômicos, sociais e a questão da pandemia, uma corrupção a larga escala. E também antes que o Bolsonaro destrua o Estado Democrático de Direito. E essa é uma questão interessante. Estava lendo aqui na revista Isto É, uma matéria que saiu dessa semana, né? Muito interessante, e aí eu fiquei pensando, está dizendo assim, triangulação ilegal, de acordo com a revista Isto É. O empresário bolsonarista Otávio Facuri é investigado pelo STF por fazer uma triangulação muito suspeita, segundo a revista. Aluguel de terreno para Petrobras pagou propaganda ilegal de Bolsonaro. Li a matéria assinada por Germano Oliveira e fiquei muito, muito, muito preocupado, né? Ou seja, esse cidadão e aí eu vou citar o Alexandre de Moraes, que no meio da matéria, o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, diz o seguinte, abre aspas, os negócios de Facuri configuravam um suposto conluio da ilícita parceria público-privada de financiamento da organização criminosa entre o empresário e órgãos públicos. Isso é muito grave. É o ministro Alexandre de Moraes falando isso. Isso é muito grave. Leiam essa matéria da Isto É, está no site da istoe.com.br, tem documentos. Eu fiquei realmente muito, muito preocupado. Qual é a questão que se coloca? É que os adversários da Constituição, os adversários do Estado Democrático de Direito, utilizam da Constituição para tentar calar a boca daqueles, como eu e outros, defendemos de forma intransigente o Estado Democrático de Direito. É aquilo que eu disse. Quer dizer, desqualificam o Supremo Tribunal Federal, desqualificam as instituições, mas as utilizam para tentar coagir, impedir da fala, ameaçar, né? E aí lembra aquilo que eu já disse tantas e tantas vezes, né? O mesmo método que os nazistas usaram na Alemanha com a Constituição de Weimar de 1919, ou seja, né, utilizaram-se de todos os instrumentos democráticos concedidos pela Constituição, que foi um grande avanço na história, começou em 1919 da Alemanha, republicana, porque foi proclamada a República, né, para destruir a República Democrática, quando em janeiro de 1933 toma o poder Adolf Hitler e aí destrói tudo aquilo, impõe o totalitarismo nazista. Aqui no Brasil, com as características de Pindorama, macunaímica, também muitos, né, usam das garantias constitucionais para destruir a democracia. Não conseguirão. Por quê? Como eu disse, Jair Bolsonaro constitucionalmente não permanecerá na presidência. E eu tinha dito aqui, e há tanto, desde o ano passado, na verdade, desde 2019, que ele não concluiria o mandato, porque os instrumentos constitucionais legais, o ordenamento legal, colocaria como obstáculo. E isso que o jornal, com muita propriedade, o Jornal do Estado de São Paulo está falando, chega de chantagem, ninguém aguenta mais. E aí tem uma questão, tem algumas questões que são seríssimas, seríssimas. Eu vou só citar uma delas do noticiário de hoje. E para tentar entender uma questão que me parece central. De acordo com o Globo, estou citando, novas frentes da CPI da Covid miram a atuação do Planalto na crise da saúde. Linha fina, investigações incluem pressão da Casa Civil por vacinas e divulgação de fake news pelo gabinete do ódio. Ou seja, o que está, a matéria é muito boa do Globo, assinada por Paulo Capelli, Natália Portinari e Júlia Lindner. A questão colocada é que a CPI está se aproximando justamente do foco central disso tudo, qual é o Palácio do Planalto e a pandilha de generais que lá estão corruptos, a banda podre, o lado podre das Forças Armadas. E essa é uma questão central, né? Porque nós não temos que ser chantageados por ameaças de golpe, quarteladas, em 2021, no Brasil, com a Constituição de 88. Que isso? Que isso? Quartelada? Né? Você acha que nós vamos ficar impressionados com aquele brigadeiro de festa infantil, rançoso, podre, estragado? Sabe quando você pega um brigadeiro, aquela coisa rançosa, você joga... aquele brigadeirinho que quer ser um Bournier, quer ser o brigadeiro Bournier do século XXI. Isso, que queria explodir o Rio de Janeiro, grande pessoa, viu, o brigadeiro Bournier, ele quer ser agora destruir a Constituição de 88, esse brigadeirinho. Ou criar, lembrando agosto de 1954, a República do Galeão. Né? Quando a aeronáutica quis fazer elo inquérito do incidente que levou, na madrugada de 5 de agosto, na Rua Tondeleiro, a morte do Major Rubem Vaz, que era uma espécie de segurança informal de Carlos Lacerda, né? E a aeronáutica queria ela fazer o inquérito, que acabou não dando em nada, vale lembrar, e foi chamada aquilo de República do Galeão, passando por cima da justiça, de toda a estrutura de Estado Democrático. Só que agora as condições são outras. Nós não estamos em 1954, né? Não estamos na Guerra Fria, que é a notícia, o Brasil é longe, é o extremo ocidente, eu sempre digo. Acho que não chegou a notícia para o brigadeirinho de festa infantil, que ficou nos ameaçando, porque ele é sustentado pelo seu dinheiro, pelo meu dinheiro, pelo nosso dinheiro, durante décadas, toda a formação dele, né? E ele quer ameaçar e ir. É tão ridículo o brigadeirinho de festa infantil, que não é só ele, mas é o lado podre das Forças Armadas, sim, que é uma minoria, mas existe, como em toda a profissão. Tem o lado podre de historiadores, o lado podre de jornalistas, de advogados, de médicos, tem em todo lugar, também tem nas Forças Armadas. Né? E esse cidadão dizendo que cabe a ele determinar se vai ter ou não democracia no Brasil. Ele nem sabe ler, o pobre coitado. Né? Mas perigoso as instituições. Né? A questão, a interpretação do que pode e não pode ser feito aqui, que está na Constituição, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. As Forças Armadas são parte do Estado. Não é ela que determina se vai ter eleição ou não, democracia ou não. Né? Falando nisso, pegando esse gancho, ontem o Mandrião, o genocida, esteve lá em Porto Alegre. Né? Da forma, ele é um marginal. Né? Como um marginal, ele age como um marginal. Atacou o governador do Rio Grande do Sul e atacou o ministro Barroso de uma forma covarde. Porque Bolsonaro é covarde, é um homem mau, covarde. Né? Falando em pedofilia, alguns vão dizer assim, não, ele está atacando o Tribunal Superior Eleitoral, atacando as eleições do ano que vem, a questão da urna eletrônica, falando no meio de pedofilia, para desviar a atenção, é melhor nem tocar nesse assunto. Não, esse foi o erro. Esse foi o erro durante 30 anos, quando esse homem, esse marginal, atacava a Constituição, defendia a guerra civil, defendia torturadores, todo mundo falava, deixa, não vamos entrar, ele está querendo desviar de outras questões. Não, deixamos 30 anos ele fazer isso, 30 anos esse homem, que era para estar na cadeia, ele nunca seria mais parlamentar, porque teria certamente sido cassado, estaria na cadeia, e a vida seguiria. Né? Mas não, deixamos isso de lado. Então, qualquer declaração que ele fala tem de ser respondida, porque agora, por absurdo que seja, ele é presidente da República. Sendo assim, tem de ser tem de ver ser contradito. Eu me lembro uma expressão que não tem nem a ver em espanhol, que era comum nas solicitações de terra durante a Revolução Mexicana, e venimos a contradecir, né? Tem inclusive um livro muito bom sobre isso, do Arturo Varma, mas isso entrou uma outra coisa. Mas para não perder o fio da meada, é isso. Nossa, olha, ele ataca, nunca na história, da história, um presidente da República atacou dessa forma vil, cruel, canalha, né? De um marginal. Chamando um ministro do Supremo, falando de pedofilia, mas aonde? Esse homem é louco. Não mais do que louco. Ele está querendo, porque ele sabe que, primeiro, ele não chega ao processo eleitoral, porque estão puxando os fios da criminalidade, que terminam no gabinete presidencial. Ele sabe que ele é o maior corrupto da história do Brasil. E ele, porque ele matou, além disso, além, entre aspas, matou mais dos 530 mil mortos, estima-se que 400 mil, aproximadamente, poderiam ter sido salvos se as providências lá atrás tivessem sido tomadas, que ele não fez. Então, a grande questão, ele está desesperado. Ele diz que é um homem covarde, nunca poderia ser um militar. Né? Imagina esse homem comandando tropa numa guerra, o que seria. Então, eu acho que eu não queria deixar passar, esse homem tem de calar a boca. Ele não pode ficar falando, fazer acusações ao Supremo Tribunal Federal ou ao ministro dessa forma. Isso é intolerável. E tem de ser respondidas essas acusações, que nem são acusações, são, na verdade, são aleivosias, né, pela instituição, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é inacreditável, inacreditável. E é um desespero, porque o presidente do Senado já deixou claro que não embarquem em ações golpistas. Já o Arthur Lira, né, já ontem à tarde, já começou a mudar. Os ventos estão soprando para outro lado. Bem, a pesquisa também, Folha de São Paulo, muito importante, né? A maioria apoia o impeachment. É o processo, quer dizer, você tem um governo que tem a desaprovação da maioria dos pesquisados, e dos pesquisados a maioria também apoia o impeachment. Então, vocês estão percebendo como o cenário vai mudando e muito rapidamente, como eu estava certo. Não aquelas análises que diziam que já estavam dizendo que o Bolsonaro estava no segundo turno da eleição do ano que vem, e eu dizendo, olha, devagar, devagar, a coisa é mais complexa, a política não funciona dessa forma, as questões vão ser resolvidas agora, em 2021. Há um ponto importante numa das matérias aqui, que é inacreditável, isso saiu no Globo também, que o Cristiano, dessa empresa da VAT, tão citado pelo Dominguete, o cabo que tinha milhões e milhões de doses, tal, mas não tinha dinheiro para pôr gasolina, segundo as mensagens do WhatsApp, no seu próprio carro. Bem, esse Cristiano da Davat é inacreditável, o tal de Cristiano que estava negociando 400 milhões de doses, sabe o que esse da AstraZeneca, que não tinha mandato para tal, vale destacar, ele passou a mão, ele recebeu auxílio emergencial, isso, ele entrou para receber os R$600, ele recebeu um total de R$4.200 do Ministério da Cidadania. Olha que ponto chega essa turma. É esse do tal do Cristiano que foi tão falado. Falei, não, vamos aproveitar aqui, não vamos perder essa oportunidade. Ou seja, a situação que está se desenhando nesse cenário, qual é? E aí o país vai ter um problema para resolver tudo isso, um passivo dessa crise representada pelo Bolsonaro na presidência da República. Há uma análise que eu fiz, e que vale a pena recuperá-la, que é de 1889, do 15 de novembro, da Proclamação da República, um golpe militar, durante 100 anos, até 1990, os militares tinham uma participação total na vida política brasileira, né? Em vários momentos, especialmente o Exército, entre as Forças Armadas, era mais um partido político do que uma Força Armada, inclusive porque, como Força Armada, era absolutamente ineficiente, né? Basta ver a atuação da FEB, as dificuldades da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, em 1944, quando vai ao Teatro de Guerra lá da Itália, né? Todas as dificuldades, a péssima formação dos oficiais, péssima, e os soldados o que sofreram com tudo aquilo. E quando você estuda os documentos militares dos anos 30, por exemplo, você vê que o Exército não tinha equipamentos adequados, treinamento, nada, nada. Vivia de uma repartição pública e de participação política em golpes de Estado sucessivos e de intervenções. Exemplo. Você vai falar, podemos relembrar. Bem, temos o golpe militar de 1889. No governo Floriano, é marcado pela Revolução Federalista e pela Revolta da Armada. O Rio de Janeiro foi bombardeado, né? Ninguém lembra, mas o Rio de Janeiro foi bombardeado pela Marinha e tal, rebelada. Armada era como era chamada a Marinha até então, né? Depois você tem, quando as tropas de Canudos retornam, em novembro, 5 de novembro de 1897, a tentativa, uma conspiração militar para assassinar o presidente, primeiro presidente civil, presidente Prudente de Moraes, que é salvo pelo ministro da guerra, Marechal Bittencourt, que se coloca entre o assassino Marcelino Bispo e o Prudente de Moraes, ele acaba falecendo. Mas está toda presente aquela questão da conspiração, do golpe e tal. Quer dizer, o Império nos salvou, nesse sentido, do militarismo, do golpismo, que aparece de forma, né, evidente durante toda a história republicana. Aí vem o começo do século XX. Né? Você tem no governo Rodrigues Alves, né, a revolta da vacina é uma tentativa também de golpe militar. Adentramos os anos 20, você tem a primeira rebelião tenentista, 5 de julho de 22, Forte Copacabana, os oito do Forte. Segunda a rebelião aqui em São Paulo, pouco mais de 3 semanas, a cidade foi tomada e bombardeada, uma tragédia que ocorreu aqui em São Paulo. Depois, Coluna Prestes, aí vem 30, Revolução de 30, depois 32, 35, a rebelião comunista é com base, no caso do Rio de Janeiro, o Terceiro RI, né? A presença ali nos quartéis dos comunistas que tentam derrubar o governo Getúlio Vargas. Depois o golpe militar do Estado Novo, né? 10 de novembro de 37. Depois a rebelião tenentista, que tem a presença de militares, tenentista não, perdão, integralista de 38, que tem a presença de militares. Depois o golpe que derruba Getúlio 29 de outubro, um golpe militar de 45. Então você vai vendo, e nesse período todo, quando você estuda especialmente o exército, porque a aeronáutica é a criação do Estado Novo, registra-se, né? Você tem ali a atuação, eles não estão no papel do que deve ser um exército, uma força armada qualificada, treinada, nada disso, eles estão participando na política, são interventores, no caso, depois de 1930, em vários estados, que são os governadores, são secretários, participam na política ativamente, e instituição armada propriamente dita, quase zero, tanto que vai ser um grave problema quando vem a Segunda Guerra Mundial, porque a qualificação do Exército Brasileiro era muito ruim em termos de treinamento, de equipamentos, de tudo, de tudo. Bem, aí vem a queda de Getúlio em 29 de outubro, um golpe militar liderado pelo Góes Monteiro. Né? Aí temos a eleição de 2 de dezembro de 45, que são fundamentalmente é um negócio entre militares, Gaspar Dutra e Eduardo Gomes, né? É uma questão de mil, são dois militares, um general, o outro um brigadeiro. Né? Na eleição de 50, mais vezes, outra vez a presença militar. Você tem lá o Getúlio Vargas lá como candidato, mas tem o Eduardo Gomes, outra vez, derrotado. Em 55, tem mais um militar concorrendo, né? E para bater de frente com o JK, Juarez Távora, antigo tenentista. Em 1960, mais um militar que participa mesmo da eleição, o Marechal Lott, que perde para Jânio Quadros. Aí vem, no governo JK, é bom lembrar que antes dele assumir, no ano anterior, novembro de 55, poxa vida, tem dois golpes militares no mesmo mês. E depois, no governo JK, tem duas tentativas de derrubada, Jacarecanga e Aragarce, militares. Depois vem a crise de 61, no governo, quando Jânio Quadros, de forma inópita, 25 de agosto, renuncia à presidência. Né? E aí temos quase que uma guerra civil, né, no Brasil, também a presença de militares. Aí vem a negociação do parlamentarismo. Depois temos a crise de 64, aí nem precisa explicar. E aí, durante 20 anos, a ditadura militar. E os militares presentes em inúmeros cargos civis, nem se fala, dezenas, 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 dezenas. Aí vem o governo Sarney, que é um governo muito frágil, porque a transição seria feita por Tancredo, que acaba falecendo. Vem o governo Sarney, idem bidem, né? Quem manda no governo é o general Leônidas, ele que decidiu, inclusive, a posse, que seria o Sarney, não Ulisses, a posse, que havia uma divergência constitucional. Quem interpretou? A espada. A espada interpretou. É o general Leônidas. Então, quando a coisa realmente volta a ser um poder civil, sem essa ameaça de quartelada, que marca a história da América Latina desde o processo independentista do século XIX, aí vem o governo Collor, aí vai nomear, inclusive, o Carlos Tinoco, lá, que é o ministro do Exército. Tal. Aí, durante esse período, governo Collor, Itamar, primeiro governo Fernando Henrique, segundo governo Fernando Henrique, primeiro governo Lula, segundo governo Lula, primeiro governo Dilma. Aí, quando começa o segundo governo Dilma, em 2015, Portanto, de 1990 a 2015, aí 25 anos, um quarto de século, aí voltam os militares a querer participar da política, aproveitando-se do movimento de impeachment. Quantos oportunistas não tiveram no movimento de impeachment? Oportunistas. Bolsonaro é um deles, né? Bolsonaro é um oportunista, ele surfou nessa onda. Esse pessoal de extrema-direita nazifascista, deputados estaduais, federais, senadores, alguns que foram eleitos, são nazifascistas, né? Aproveitaram-se do movimento de impeachment, que era um movimento fundamentalmente democrático-republicano, no sentido de respeito à coisa pública, da república. Mas esses oportunistas entraram. Eu me lembro muito bem, na Paulista, foram fundamentalmente seis manifestações grandes, quatro no ano, 2015, duas em 2016. Esses extremistas, ninguém dava atenção. Tinha, inclusive, um caminhão que ficava perto do Jaqueu Jean de Lima, que ficava fazendo esse discurso de ditadura, de extremista, e todo mundo ria, porque quem estava lá estava em defesa da República, da democracia. Porém, contudo, todavia, esses oportunistas se aproveitaram dessa situação, né? E no ano seguinte, 2 anos depois, favorecido pelo desastre do governo Temer, registra-se, né? Chegam, ocupam, têm votações consagradoras. Gente que você nem sabia quem era, não tinha a mínima ideia de quem era aquela turma. E foram, isso ocorreu em todos os estados, deputados estaduais, isso ocorreu em todo lugar, deputados federais, senadores, alguns lugares, governadores, sem a mínima capacidade para serem governadores, mas aproveitaram a onda. E as forças armadas aproveitaram dessa onda democrático-republicana para novamente querer cantar de galo, querer dar uma quartelada. Voltar a ter um interesse por política, interesse de querer ser o elemento dirigente chancelador. Eu não vou dizer poder moderador, porque quem fala isso não conhece a Constituição de 1824, né? Poder, basta pegar a Constituição de 24, pega o artigo 99, são quatro artigos, 98, 99, 100, 101 da Constituição de 1824, para ver o que é poder moderador. Está lá, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Pô, o imperador tinha dois poderes, o moderador e o poder executivo, sob controle do imperador. Então, quem vai falar em poder moderador não sabe o que é, né? Não tem a mínima ideia do que seja. Então, a questão que se coloca é, não, elas querem ser tutoras da nação. Essa é a questão central. As Forças Armadas querem ser tutoras da nação. E isso é intolerável. O brigadeiro de festa infantil, rançoso, esse cidadão aí, que nunca trabalhou na vida, vou dar uma enxada para ele carpir um terreno para ver o que é bom, fica nos ameaçando. Mas isso começou o quê? Ali em 2015, 2016. E por quê? Eles surfaram na onda democrático-republicana, do movimento de impeachment, mas também, durante 25 anos, um quarto de século, o poder civil não conseguiu pensar o que fazer com as Forças Armadas. Elas eram uma repartição pública. Até tem brincadeiras hoje aqui, eu estava lendo de humor, muito engraçado. Ficavam pintando sarjetas, pintando árvores, né? Varrendo ali, fazendo algumas. Não faziam nada. Por quê? Porque não tem uma política de defesa nacional. Essa é a questão central. Durante um quarto de século não se discutiu uma coisa essencial. Porque você só pode pensar em Forças Armadas se você tem antes uma política de defesa nacional para saber que tipo de Forças Armadas você deseja para o Brasil, né? Ah, no caso da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Pô, nós temos um mar enorme, nós temos a terceira fronteira do mundo, é uma coisa complicada. Quer dizer, então você tem de pensar como defender o país. E o que é defender o país no século, né, no século XXI, que é uma situação totalmente diferente. Não é a época da Guerra Fria. A Guerra Fria já acabou há muito tempo. Então, nós não tínhamos uma política, nunca tivemos uma política de defesa nacional e nunca pensamos que Força Armada seria necessária ao país. Sendo assim, ficou um vácuo. E vácuo é preenchido. É igual na política, não há vazio, é sempre preenchido. No futebol, idem, né? É assim que ocorre. Então, o que aconteceu? Os militares voltaram a querer tutelar a nação, dar quarteladas, né? E isso foi muito ruim. Hoje, com a distância da história de alguns anos, né, de 3, 4, 5 anos, da distância dos fatos em si, isso foi muito ruim. Porque agora nós vivemos essa situação que vamos ter de solucioná-la constitucionalmente, que é o impeachment, que é a única forma que se soluciona uma crise desse tipo. Ele pode até renunciar, eu já até cantei essa bola, que ele guarda essa carta na manga, a possibilidade de renúncia, mas o impeachment está colocado, e o editorial do Estado, volto a dizê-lo, está realmente, está excelente, está perfeito, sem tirar nem pôr, é isso. Agora, a questão que se coloca, e vai ser um conflito complicado, é que você tem centenas de oficiais no aparelho de Estado e que estão ganhando muito dinheiro, que é o centrão do Exército, que foram lá para ganhar grana. E alguns foram para roubar, é o lado podre. Alguns, que as acusações são gravíssimas. porque você vai puxando no Ministério da Saúde, meu Deus do céu, né? Então, a questão que se coloca, e a maior parte desse, inclusive, não são da ativa, são da reserva. A questão que se coloca é séria, e nós temos de colocar o dedo na ferida, nós cometemos um erro durante 25 anos, volto a dizer, é, ao retirar todos, eles têm de sair, sim, porque são funções civis. Houve uma militarização da saúde que disse que era melhor para a logística. Nós vimos que era melhor para a logística. Ele não conseguia mandar vacina, né, o Pazuello. Mandava equipamentos, errado. Mandou para Manaus, era mandar para Macapá. Então, a questão não tem eficiência nenhuma. Isso é tudo bobagem, foi um mito que foi criado. Não se sustenta. Mas se sustenta, sim, nós pensarmos qual é o papel das Forças Armadas. Isso é central. Isso é central, nós vamos ter de discutir. E os escândalos, vocês viram, eu acompanho a CPI, puxa vida, quem é o capitão isso? É o coronel, é o tenente, é o cabo, é o sargento, né? Esse Roberto Dias é sargento, nem sabia. É, nem sabia, estava lendo depois, falou, pô, mas isso aí também? Mas todo mundo é ex, alguma coisa? E pior aqueles que estão na ativa, pior ainda, porque o Pazuello, de tudo que ele fez, e ainda ele não foi repreendido pelo comandante do exército, ele deveria ter sido punido. Sabe supostamente trabalha, porque ele não faz nada? No Palácio do Planalto, e levou o Elcio Franco, que era, tudo indica, o chefe da pandilha, que estava no Ministério da Saúde. Porque todo mundo, na semana passada, todos falavam, não, isso é o secretário-geral, quem é? É o seu Franco, e tem a história do Rio de Janeiro. Em suma, a questão que se coloca, portanto, é que não é, é inadmissível imaginar quarteladas e ter as Forças Armadas como tutora, porque ninguém é tutor, tutor é o povo brasileiro que garante a democracia, e quem garante as questões constitucionais é o Supremo Tribunal Federal. Então, as Forças Armadas não têm esse poder. Onde já se viu? E o pior é que virou um assunto de bate-papo. Vai ter golpe? Não vai ter golpe? Não, que isso? Numa democracia, essa questão nunca se coloca. Onde já se viu? A gente fica batendo papel. Acho que vai ter. Ah, não sei. Pode ser que não. Não existe. Democracia é alternância, é pluralidade, é convivência de contrários. Nós vamos ter de retornar à democracia. E aí vamos ter de retirar centenas desses oficiais que estão aí no aparelho do Estado. E a questão o mais importante, é discutir o papel das Forças Armadas e reconstruir o Estado destruído pelo Bolsonaro. O Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cidadania, a questão dos direitos humanos, Ministério da Agricultura, porque ninguém se salva. Uma última questão, e mais não menos importante, na fala de quinta-feira, que ele usa aquela expressão de marginal sobre a correspondência enviada pela CPI para ele, né, perguntando sobre o Luiz Miranda, e ele usou, ao lado dele estava o astronauta Picareta, que achou engraçado ele usar, caguei, desculpe dizer, ele achou engraçado o Picareta, deu risada. Sim, esse homem era lulista, custou uma fortuna, uma missão inútil que ele foi para o espaço, no governo Lula, e voltou, pediu saiu do exército, da aeronáutica, e foi fazer palestra e vender travesseiro. Sim, esse. E achou engraçado, esse ministro da Ciência e Tecnologia, que teve as verbas destruídas nesse governo criminoso, e achou engraçado. Então, essa caterva, ninguém se salva. Ninguém se salva. Não vai falar que a Tereza Boi Bombeiro Cristina se salva. Cara, se salva coisa alguma. É Tarcísio, que inaugura a ponte de madeira de 20 metros, e vai inaugurar lá no fim do mundo, na Amazônia, uma ponte de madeira de 20 metros. É um governo ridículo. Né? Então, a questão que se coloca é que não dá para aceitar quartelada, ameaça das Forças Armadas, chega de chantagem, ninguém tem medo. Essa que é a grande questão. Ninguém tem medo. Esse brigadeirinho é ridículo. Ninguém tem medo. A questão que se coloca agora é pressionar os parlamentares da Câmara dos Deputados, democraticamente, pressionar o presidente da Câmara dos Deputados e iniciar o mais rapidamente possível, criar a comissão e iniciar um processo de impeachment. É essa a questão que está colocada, porque, caso contrário, esse país vai pegar fogo, é esse o sonho do criminoso Bolsonaro e da sua quadrilha, e do lado podre das Forças Armadas, o lado golpista, que é uma minoria, mas tem de ser lembrado, tem uns golpistas lá dentro, sim, e tem gente do lado podre, sim. O que o senador Omar Aziz disse e fez questão de separar a instituição das pessoas, foi perfeito, eu assino embaixo. É isso. Né? Se você gostou desse, de tantas outras lives no meu canal. Está entre os 623 mil inscritos. Sempre preciso olhar, porque aumentou, vai aumentando durante a semana. Muito obrigado mesmo. E digo o seguinte, no YouTube, no canal do YouTube, é só colocar lá Marco Antônio Vila. Indique a um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Dica para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem aqui a parte de baixo, né, dos comentários, né? E ela é fácil, é só colocar canal do YouTube Marco Antônio Vila, logo aparece, né? Lembro também que nós criamos a página de membros, né? Então, e aqui vocês olhem, tem tá um retângulo em azul, é só vocês clicarem lá, tem todas as informações dos membros, ou seja, a questão de selos, emojis, o encontro sobre cultura no último domingo do mês, na última sexta-feira do mês, o balanço da política do mês, etc. E tem todas as informações. Entrem lá, que é muito legal. Aí você vai perguntar, quer dizer que vai mudar as lives? Não, as entrevistas... Continuar tudo a mesma coisa, nós temos esses nossos encontros diários, né? Continuaremos tendo esses encontros diários, continuaremos com as nossas entrevistas, como nós estamos continuando, vocês estão vendo, isso daqui é algo a mais, é um algo mais, parece uma antiga propaganda da Shell em 1970, né? É um algo mais, basta clicar no Seja Membro, vocês encontram todas as informações. Lembro que no Twitter é Vila Marco Vila, no Instagram arroba Marco Antônio Vila Oficial, e lembro os dois participantes do início da nossa conversa de hoje, né? O arroba, no Instagram, no caso, arroba Mestre Vila Oficial, né? E da Letícia, arroba Letícia de Castro Vila Oficial. Lá vocês encontram, portanto, lá, tanto do Willi como da Letícia, e também tem o meu arroba, Marco Antônio Vila Oficial, todo lá o dia a dia, as informações, tudo aquilo que o Instagram, que é tão bacana, apresenta, tá bom? Nos encontramos então amanhã. Valeu, até mais.